Gente, eu providenciei uma garrafa de plástico porque eu não sou tão comportada assim, entende? Para estar aqui com um copo de vidro bonito daquele jeito. Então, eu falei assim, não, melhor providenciar minha garrafinha. A gente quer agradecer ao Senhor por esse privilégio, por essa honra de estar aqui nessa manhã, após 21 dias de uma jornada de jejum, de oração, de contrição, de arrependimento, de quebrantamento diante do Senhor, uma volta ao Pai e poder estar aqui com você e compartilhar da palavra do Senhor aquilo que o Senhor gerou em nossos corações. Não é nada muito diferente daquilo que Ele começou a construir, porque Deus começou a construir conosco desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia do domingo da ceia, dia 6 de fevereiro, o Senhor começou a falar conosco através de uma mensagem liberada pela vida do nosso pastor Sil Farney, falando sobre a autoridade na aliança. E eu achei muito, eu fui muito impactada, porque no sábado, no dia 5, foi o dia que nós paramos para perguntar ao Senhor aquilo que Ele queria comunicar à sua igreja nessa manhã. E a palavra que o Senhor liberou em nossos corações foi exatamente uma das dimensões do que nós vamos compartilhar com você nessa manhã. Foi exatamente o livro de Josué, capítulo 22. Falando sobre autoridade na aliança. Mas eu quero pensar com você, porque existe um percurso e existe uma jornada para nós nessa manhã, que o Senhor me dê graça, que Ele me ajude a comunicar tudo aquilo que Ele compartilhou, que Ele falou para falar à sua igreja nessa manhã. E eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 1. Êxodo 17, versículo 1, diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam-se em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Nós vamos começar a pensar nessa manhã sobre o fechamento desses 21 dias, o que Deus quer fechar esse ciclo. Como que o Senhor quer fechar esse ciclo? Como Ele começou. E eu quero compartilhar com você sobre três dimensões de unidade que vão gerar autoridade na aliança. E a primeira dimensão, nós vamos falar, está aqui contida no livro de Êxodo, capítulo 17. Vamos pensar que Israel passou 430 anos sob o regime de escravidão no Egito. Ele estava oprimido, um povo que tinha herança, um povo que tinha propósito, um povo que tinha uma identidade, mas que não sabia que tinha. Passou 430 anos sobre o regime de escravidão. A única visão que eles tinham, a única dimensão que eles tinham era fabricar tijolos. E Deus, num determinado momento, porque um povo que tinha uma promessa, assim como eu, assim como você, porque você tem um propósito determinado na eternidade para você cumprir nessa terra. E aquele povo, Deus, o Senhor, em determinado momento, o povo está ali no Egito, ele chama Moisés e diz: Moisés, é chegado o momento de partida. Chegou a hora da libertação. É chegado o momento de tirar o meu povo desse lugar de escravidão. E Deus chama Moisés. Deus envia o juiz e o julgamento com o evento da morte dos primogênitos. Deus chama Moisés e diz para Moisés: eu vou transicionar meu povo. Mas Moisés, anote, registre as saídas. Porque eles estavam em Ramsés, no Egito. A chegada até Canaã, o último ponto foi o Jordão. Eles precisavam... quando Deus chama Moisés, e você vai ver isso lá no livro de Números 33, versículo 1 e 2, que diz assim: são estas as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Mas peraí, não era escravo? Não era escravo? Como que aqui o Senhor está falando que esse povo era um exército? Segundo os seus exércitos, sabe por quê? Porque Deus não te vê como você se vê. Deus te vê como um filho que tem propósito. Deus te vê como um filho que tem uma história que foi escrita e está no livro de Deus na eternidade. E você, como filho desse tempo profético, no ano de Josué, você precisa saber integralmente sobre a sua identidade, para o que você foi criado. Deus chama aquele povo que era escravo, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. E quando Deus chama Moisés, ele fala para Moisés: escreve as saídas do povo. Por quê? De Ramsés até o Jordão foram 42 estações. 42 paradas. Diz que o Senhor, eles saíram aqui, 17, versículo 1, diz que eles atravessaram o deserto de Sim, fazendo as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. Então, o Espírito Santo começou a falar comigo: filha, diz a minha igreja que até para transicionar, para parar, tem lugar e tem ordem e tem mandado do Senhor. Para fazer movimentação de transição, tem uma organização, porque o povo estava no Egito, mas eles não saíram de qualquer maneira. Eles saíram com uma prescrição, com uma rota e com um percurso estabelecido por Deus. Em cada parada, foi uma escola e um aprendizado daquele povo. Cada lugar: Ramsés, Sucote, Etã, Piairote. Foi um aprendizado e foi um ensinamento, porque eles precisavam ser forjados e trabalhados na identidade de uma nação de filhos. Então a minha vida e a sua vida, ela está sendo escrita. Nós estamos peregrinando de volta para casa. A sua história está sendo escrita, então você precisa registrar, você precisa entender que cada fato, cada acontecimento que acontece na sua vida não vem do nada. Ela tem um propósito de te forjar, de te treinar para você chegar no seu destino. Deus chama Moisés: Moisés, escreve a saída do povo. E quando chega na sexta estação, que é Elim, que significa refrigério e descanso, olha bem o que o Senhor faz. Elim significa descanso e refrigério. Diz que nessa parada existia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Isso fala para nós de quê? Organização e governo. Deus não vai queimar a etapa conosco. Deus não vai queimar a etapa com o seu povo. Porque nós somos a menina dos seus olhos. E Ele quer que esse exército que Ele está levantando aqui nesse lugar seja bem treinado, bem forjado. Ele não nos manda para a batalha para a gente morrer. Então em Elim foi o lugar da organização ministerial. Porque 70 fala de grande comissão e 12 fala de governo. Assenta o povo aí, Moisés, para que eles possam ser organizados ministerialmente, para que eles sejam dissedentados, 12 fontes, refrigério. Eles vinham de uma caminhada. Em Elim eles recebem um refrigério. Chega na sétima estação, que é Refidim. O conceito hebraico para a palavra Refidim é Rafat, que significa espalhar. Olha bem o código aqui. Eles entram numa dimensão de um lugar onde eles seriam provados naquilo, na identidade do lugar e da jurisdição onde eles estavam. Eles entram em Refidim, chegam em Refidim. E ali acontece uma problemática de falta de água. E o povo se levanta contra Moisés: Moisés, por que você nos trouxe até aqui para morrer no deserto? Só que eles não estavam em Elim, no lugar de refrigério? Então eles estavam abastecidos. 12 fontes de água. Os odres, os cântaros estavam cheios. Só que eles chegam na sétima estação e vão ter um ataque, sofrer um ataque na mente de uma ideia de falta de água, porque eles estavam abastecidos. Mas como que pode isso? Em Refidim, Israel sofreu um ataque de sofismas. Sabe aqueles sofismas que nesse tempo, o ano que você entrou, o ano de Josué, vem na mente, que sai do nada? Pensamentos de derrota, pensamentos de tristeza, de angústia, de depressão, que parece que o ano você não vai romper. Israel, na sétima estação, sofreu esse ataque, porque eles estavam em transição. E quando chega aqui, depois dessa problemática da água, nós entendemos que eles entraram, eles saíram de Elim e entraram no deserto de Sim. O deserto de Sim era uma jurisdição onde os egípcios adoravam a lua. Era um lugar que tinha uma regência espiritual de divindades pagãs. Eles saem de um lugar de refrigério e entram debaixo dessa dimensão de regência, dessa regência espiritual. Então eles sofrem um ataque na mente de uma ideia de falta. Pode faltar. No momento de transição, você está recebendo a sua herança, a sua terra, o sonho, o propósito, o seu lugar de destino. E pode vir um ataque na sua mente de uma ideia que pode dar errado, mas que não vai dar errado, porque quem fez o percurso já garantiu para você. Já garantiu para você a sua chegada. Mas tem que andar de estação em estação. Não pode pular estação. Porque em cada estação foi um aprendizado. E se faltar o aprendizado da sexta, da quinta, da décima nona, lá na frente vai fazer falta. Então, se tem treinamento, se tem prova, se tem teste, aguenta firme. Aguenta firme, porque quem te chamou vai confirmar. Amém? E aí, acontece algo muito, muito bacana. No versículo 8, depois de toda essa problemática resolvida, Deus manda Moisés usar a autoridade, o bordão. Toca na rocha, Moisés, usa o cajado, usa a autoridade que está sobre ti. Ele tocou na rocha, saiu água da rocha. O próprio Deus estava lá para dissedentar o povo. E aí, depois da problemática da rocha, da água, da suposta falta de água resolvida, acontece o quê? Diz aqui no versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Quem foi Amaleque? Quem era Amaleque? Depois deles sofrerem essa investida, dessa suposta falta de água, entra em cena o ataque de um espírito chamado Amaleque. Quem foi Amaleque, Patrícia? Amaleque foi neto de Esaú, filho de Elifaz, parente de Jacó. E nós vamos entender algo aqui. Os amalequitas eram a terceira geração. Os descendentes de Esaú eram aqueles descendentes que tiveram problema com as obras da carne. Lembra disso? Esaú vendeu a sua primogenitura pelo prato de lentilhas. Lembra disso? Olha aqui o desejo da carne. Quando Esaú caiu em si, ele chorou amargamente, porque já tinha negociado a primogenitura. E aí vem a primeira batalha que Israel sofre depois de sair do cativeiro do Egito. Foi uma luta de um espírito que trabalhava para atacar a carne. Significado de Amaleque: engodo, atrapalhado, olhos torcidos. Se os teus olhos forem bons, o que, que diz a palavra? Todo o teu corpo terá luz. E era um povo que tinha uma genética contaminada. Essa problemática familiar de Esaú com Jacó, com certeza, Amaleque, o neto, ouviu falar. E isso nos fala de questões transgeracionais nesse momento de transição que precisam ser revistas diante do Pai. Porque aqui o povo sofre um ataque de uma problemática transgeracional. Amaleque ouviu que Israel estava saindo do Egito. Eles não podem sair do Egito. Eles têm uma dívida conosco, com a família. Como que eles vão crescer? Como que eles vão ocupar a terra? Como que eles vão para outra nação? Como que eles vão ter sucesso? Não pode, sabe? Aquelas demandas familiares que existem na minha família, na sua família, dentro da nossa parentela. Aquela problemática que não é resolvida e que perpetua para a segunda, para a terceira, para a quarta geração. É disso que Deus está falando para nós essa manhã. Dessas problemáticas transgeracionais que no momento de transição para um novo lugar em Deus, que elas precisam ser revistas. Porque aqui vai apontar para um fator. Que fator, Patrícia? Iniquidade. Iniquidade. Falta, ausência de justiça e equidade. Que altera comportamentos. Que altera gerações. Iniquidade. E isso é comprovado. Cientistas, geneticistas do Reino Unido já comprovaram que iniquidade está diretamente associada à epigenética. O que é a epigenética, Patrícia? São marcadores dentro da genética, da célula, do DNA do homem humano, na fita genética. Existem marcadores, como se fossem chips, com registros de memórias de toda a história da sua ascendência. De todos aqueles que vieram antes de você. Os registros de emoções, de gostos, de vontades, sabores, cheiros. Está tudo registrado na fita do DNA. E muitas vezes nós não sabemos. Mas se na minha família não houve isso, não aconteceu isso, por que isso está dando luz aqui. De onde apareceu esse problema? A epigenética vai nos responder. Então aqui nesse momento, Amaleque vem com um comando transgeracional para atacar a sua família que estava transicionando. Então é um momento onde eu creio que Deus está falando para a sua igreja. Tem transição, tem uma nova terra, tem um novo lugar, mas nós vamos precisar, ó, descer mais ainda em humilhação e quebrantamento diante de Deus, pedindo para que o fogo consumidor do Senhor passe na nossa genética, passe na nossa história, e toda raiz de iniquidade seja removida, para que a gente possa avançar. É mais sério do que a gente pensa. Porque a gente pode criar várias estratégias. Podemos elaborar vários planos, várias escolas, vários seminários. Pastor Silfarni, junto com o colégio pastoral, se empenhar em trazer pessoas de renome para cá. Mas se não houver uma reconfiguração dentro, no interior, na raiz, na matriz, lá na frente vamos nos deparar. E Deus não quer que a gente retroceda. Ele deu a promessa e Ele quer que a gente vá adiante. Mas para isso Ele está chamando o seu povo a uma consciência de uma reconfiguração interior, de uma reflexão. O que na sua história está sendo repetido? O que veio da primeira geração que você está vendo na segunda, na terceira e está indo para a quarta e precisa ser quebrado? Precisa ser quebrado! A unção quebra todo jugo! E o Senhor quer fazer isso conosco. E aí no alto do monte, eles avisam sobre esse ataque. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Põe para mim a imagem, por favor, Ricardo, por favor. Não sei se está dando para você ver. Tem como apagar a luz, querido, por favor? Não sei se você consegue ver essa dimensão aqui. Aqui é o caminho do Mar Vermelho. Porque nós somos seres visuais e eu preciso tentar explicar para você o que aconteceu com a saída do povo. Porque muitas vezes a gente ouve falar: ah, o povo saiu, passou 430 anos no Egito e saiu, mas saiu. Mas saiu, como saiu? Eles saíram organizados e aqui está a imagem deles no meio do Mar Vermelho. E eu quero que você foque nessa multidão aqui, ó. Esse contingente de gente aqui. Lá atrás a nuvem de fogo. Como que o líder Moisés poderia ter toda a dimensão da visão do que estava acontecendo lá atrás? Se esse burburinho não veio correndo no meio do povo, avisa para Moisés que Amaleque está tocando. Avisa para Moisés que Amaleque está atacando. Porque o líder Moisés estava na frente do povo. Ele não tinha toda a dimensão. Ele começou a ouvir no meio do povo: Amaleque está atacando. Porque Amaleque ataca os retardatários, os fadigados e os cansados, aqueles que ficam no meio do caminho, dizendo: é, será? Ano de Josué, será que vai mesmo? Será que vai acontecer mesmo? O que vai dar? O que vai acontecer nesse propósito? Moisés não tinha toda a visão. Mas chegou até ele. E quando a notícia chegou que Amaleque estava vindo, o que que Moisés faz? Diz aqui: Moisés ordenou a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu em cima do outeiro do monte, e o bordão de Deus estará nas minhas mãos. Moisés
Sobe para o lugar de oração e dá ordem, delegue. Ele confia em Josué para escolher aqueles que iam com ele na batalha. Coisas serão dadas nas suas mãos, mas saiba honrar. Demandas serão trazidas para você administrar, porque o coração de Moisés é um coração emancipador, que quer ver os filhos de Deus crescerem, avançarem para o seu propósito original. Mas tenha muito cuidado com a pérola que Deus vai entregar nas suas mãos, porque não é glamour, não é plataforma, não é promoção, é batalha, é preparação da noiva, do Cordeiro. Tem alegria, mas tem lágrima também. Então Moisés sobe para o monte, delega autoridade a Josué, e Josué vai para a frente da batalha. Oséias, o Salvador. Vai, Salvador. Vai. A autoridade está sobre a sua vida. O Senhor te deu, o Senhor te ungiu, Ele te escolheu. Vai, Josué, para a frente da batalha. Não tenha medo nas notícias falsas, nos burburinhos de que você não vai conseguir, porque você vai. Deus vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. E aqui, e diz assim: fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do monte. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e nela se assentou Arão, e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque a seu fio de espada. Primeiro princípio de unidade aqui. Amaleque sobe, Moisés sobe com a sua... Acontece uma triangulação de unidade aqui, ó. Olha a unção aqui de unidade triangulando. Porque sobre Arão estava um decreto. Que decreto, Patrícia? Aqueles que sustentavam Moisés lá no alto do monte, a Bíblia diz no Salmo 133... Oh, quão bom e quão suave é que o quê? De novo. Oh, quão bom e quão suave é? Essa unção era a unção que estava escorregando sobre a barba de Arão, sobre a cabeça de Moisés. Assentado sobre a rocha que é Cristo. A consciência dele estava totalmente voltada para aquilo que estava acontecendo no meio do povo. Josué estava vencendo porque havia uma triangulação de unidade no alto do monte. Então Deus está falando o quê? Nesse tempo de transição, anciãos, os pais, a geração dos pais, vai subir para o monte. Vai entrar em concordância. Arão e Ur vão se unir a Moisés para dar sustento, porque Moisés não consegue fazer tudo sozinho. Moisés não tem toda a dimensão da guerra. Então Deus nesse tempo está levantando uma triangulação de unidade nesse lugar, para andar de mão dada com Moisés, para andar de mãos dadas com a liderança que foi exposta sobre a sua vida. Remover da nossa história, riscar a memória de Amaleque de sobre a nossa vida. Porque a guerra contra Amaleque será de geração a geração. Mas o Senhor está ordenando: risque a memória de Amaleque do meio de vós. Obras da carne que estão lá transcritas em Gálatas 5 precisam ser eliminadas da nossa vida nesse tempo. Inveja, dissensões, disputas, competições precisam ser eliminadas da sua genética, para que possa vir à luz o que Deus vai fazer. Essa igreja é um portal apostólico. Essa igreja é um portal apostólico. Daqui sairão pessoas para as nações. Daqui sairão pessoas para o Brasil. Mas o Senhor está fazendo uma varredura na base. O Senhor está limpando a base, o DNA, para que os filhos que vão ser gerados sejam uma matriz que está entendendo que precisa resolver as questões transgeracionais para não contaminar e não atrapalhar o plano de Deus. Segunda dimensão de unidade. Abra sua Bíblia em Josué 22. Josué 22. Josué 22, versículo 1 diz assim: então Josué chamou os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei a vossos irmãos durante o longo tempo, até o dia de hoje. Não desamparastes, antes tivestes o cuidado de guardar o mandamento do Senhor vosso Deus. Segunda dimensão de unidade: um altar junto ao Jordão. As três tribos, de novo, a tríade aqui, ó. Uma triangulação de unidade: Gade, Rubem e a meia tribo de Manassés. Se unem, mas estavam debaixo de uma palavra. Moisés havia dito que eles iriam herdar a sua terra, porque era uma jurisdição muito fértil. Um lugar aprazível, um lugar muito bom. Mas que eles só tomariam posse daquele território depois que eles atravessassem e ajudassem os seus irmãos a conquistar a terra, os seus territórios. Entende um princípio aqui? Você tem promessas de Deus. Você tem territórios de Deus para ser ocupado nesse momento de transição. Mas Deus está falando de um momento de unidade. Um trabalhando em função do outro. Não existe um ministério maior e um ministério menor. Cada cor, cada osso no seu osso. Cada um no seu lugar, mas em interdependência. Um ajudando o outro. O que você precisa aqui, meu irmão? Se apresente, não espere, porque você sabe que a demanda é muita. Há irmãos transicionando para tomar terra em lugares longínquos. Se apresente. Diga: eis-me aqui, eu estou com você nessa batalha. Eu não vou deixar você enfrentar esse gigante dessa terra sozinho. Mas o que aconteceu aqui nessa dimensão de unidade, por pouco, por milímetros, não se estourava uma guerra contra os irmãos. Porque quando eles souberam que as três tribos tinham voltado e construído um altar, que o restante das outras tribos acharam? Que eles estavam levantando um altar para competir. E diz a palavra que o altar era grande e vistoso. Então, entenda bem nesse tempo. Não se levante contra os altares grandes e vistosos que você tem visto o Senhor construir na vida do seu irmão nesse tempo. Não se levante com guerra para matar aquilo que Deus está fazendo. Porque diz a Bíblia que o altar era grande e vistoso. E por isso se armou guerra para matar. Para destruir, para aniquilar. Não aquilo que um homem ou uma mulher estava fazendo, mas aquilo que o próprio Deus estava construindo. É unidade. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Um vivendo em se movendo em interdependência com o outro. Ajudando. Tendo a sua identidade, tendo as suas características próprias do seu chamado. Mas você pode ajudar ali, então eu vou. Eu não sei fazer muito bem, não, mas o que eu posso fazer aqui no evangelismo? O que eu posso fazer aqui no louvor? O que eu posso fazer ali nos obreiros? O que eu posso? Por quê? Porque somos interdependentes. Não somos peças soltas. O dedo mindinho faz falta. O dedo mindinho faz falta. Vai. Tenta andar sem o seu dedo polegar. Não tem equilíbrio. Todas as partes do corpo são importantes. E se levantaram para tentar, com ataque de guerra, para matar aquilo que estava sendo construído como um memorial. Porque nesse tempo de transição, algo que você e eu vai precisar pedir ao Senhor é discernimento de espírito. Para discernir o que está sendo construído. Para não matar aquilo que é Deus que está construindo. Foi o discernimento de espírito na vida de Finéias e a sua companhia que livrou aqueles homens, as outras 9 tribos, de se levantar contra o altar que estava sendo erguido no Jordão. Discernimento de espírito. E já caminhando para a terceira dimensão. Juízes, capítulo 19. Vai nos contar a história de um levita com a sua concubina da origem da tribo de Efraim. Saem para fazer uma caminhada, um passeio. Entram na região de Gibeá, região da tribo dos benjamitas. Chegando lá, estavam na praça da cidade. E um ancião, um pai, os viu na praça e chamou-os, acolheu-os dentro da sua casa. Abra comigo lá, livro de Juízes. Juízes capítulo 19. E diz assim, Juízes 19, versículo 22. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo a porta e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo, traze para fora o homem que entrou em tua casa para que abusemos dele. O senhor da casa saiu a ter com eles e lhes disse: não, irmãos, não façais semelhante mal, já que o homem que está em minha casa, não façais tal loucura. Minha filha virgem, a concubina dele, trarei para fora. Humilhai-as e fazei delas o que melhor vos agrade. Porém, a este homem, não faça semelhante loucura. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir, então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles afora. E eles a forçaram e abusaram dela toda noite até amanhã. E subindo a alva, a deixaram. No ano de Josué, no tempo da transição, Deus está falando para o sacerdócio brasileiro. Porque aqui conta a história de um levita que é acolhido na casa de um ancião, representando uma geração de pais. Aliás, duas gerações, a do ancião e a do levita. Duas gerações aqui. Ele entra com esse homem, a sua concubina e o seu servo para dentro de casa, quando a casa é cercada por homens, filhos de Belial, homens perversos, homens indignos, homens malignos. E eles batem na porta. Põe para fora o homem porque a gente quer abusar dele. E o que que o ancião faz? Ao invés, tudo bem, era sacerdote, era levita, mas ele desprotege a filha e a mulher e fecha a porta dentro de casa para descansar. E deixa aquela mulher sendo abusada a noite toda naquela praça. E quando eu li isso aqui, o Senhor falou: diga à minha igreja, ao sacerdócio brasileiro, que eu estou vindo. A geração de paz que vai transicionar o ano de Josué. O sacerdócio brasileiro. Isso aqui é o retrato que o sacerdócio brasileiro fez com a igreja do Senhor. Porque a mulher representa a igreja. Sacerdotes fecharam a porta para desfrutar dos valores, dos manjares que a mulher pode oferecer. Depois que se abastaram bastante, sugaram tudo, fecham a porta e deixam ela ser abusada do lado de fora, a noite toda. Deus tem um pleito com o sacerdócio na terra. Diz que ao amanhecer, ela bate na porta. No limiar da porta, essa mulher bate. E aí o Senhor disse: fala à minha igreja, que ainda que a mulher tenha sido abusada a noite toda, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe por quê? Porque eu sou a porta. Eu estou no limiar da porta. A porta que eu abro, ninguém fecha. A que eu fecho, ninguém abre. Eu estou na porta para curar a minha noiva. Pais que vão transicionar o ano de Josué, há um acerto de conta com o sacerdócio dos homens na terra. Há um acerto de Deus com o sacerdócio dos homens. É tempo dos homens voltarem para a porta de suas casas com as suas espadas, para proteger as suas mulheres, os seus filhos, e não deixá-las sendo abusadas do lado de fora, vivendo batalhas que elas não foram preparadas para viver. Muitas mulheres adoeceram porque entraram em batalhas que não foram feitas para lutar. E Deus está chamando esses homens de valor, porque vocês, o sacerdócio brasileiro, homens do Brasil, vocês são amados, vocês são valorosos. Deus conta com autoridade, porque cada homem na terra é um Cristo dentro de casa. Cada homem na terra precisa ser um Cristo dentro de casa, está chamando sacerdócio no Brasil para se arrepender por ter abusado da mulher a noite toda. E agora o que aquele homem faz? Ele pega um jumento, um instrumento. Jumento é um bicho rebelde, é um bicho que empaca. Ele assenta a mulher num jumento. Ele assenta a igreja num assento de rebelião e feitiçaria. E diz: ela não tem resposta, porque foi isso que o texto vai dizer. Não teve resposta quando ele a jogou em cima do jumento. Depois de ter abusado, depois de ter profanado, depois de ter disseminado todo tipo de contaminação na noiva, na vida daquela mulher a noite toda, ele joga ela em cima do jumento. Assenta a noiva do cordeiro em cima de um jumento, de um assento de rebelião e feitiçaria, e diz: ela não tem resposta. A igreja está sem voz, mas o Senhor que está na porta, ele diz que vai restaurar. Ele vai vir com cura. Bruna, por favor. Ele virá com cura para sua noiva. E logo mais lá na frente, nós vamos ver em 1 Samuel capítulo 11, versículo 1, que Naas, um rei amonita, se levanta contra essa cidade, que não quis dar aqueles homens que tinham abusado daquela mulher. Eles não quiserem. E pensa bem, hein? A tribo de Benjamim era uma tribo que tinha sobre ela uma unção de paternidade. Foi o único filho que Jacó reconheceu e diz: você é a força da minha direita. Benjamim tinha paternidade, mas mesmo assim eles escolheram não ajudar a reparação. Tinham paternidade, mas escolheram não ajudar na restauração da noiva. Em 1 Samuel capítulo 11 diz que Naas, o rei amonita, se levanta contra essa cidade. E aí eles se lembram que tinham irmãos. Na hora da dor, meu irmão está doendo, está sofrendo, está quase morrendo. Ele pode morrer, mas na hora da minha, todo mundo tem que vir me acudir. Meu Deus. Interdependência. Olha o que escorre da barba de Arão. Diz que esse rei amonita, Naas, o nome dele é serpente. Aquele povo foi visitado novamente com a mesma serpente do Éden. A mesma proposta, porque sabe o que ele vai propor? Eu posso até livrar vocês e não matar vocês, mas eu quero o olho direito, vazado. Naas quer o olho direito da igreja. Mas em Apocalipse 3:18, abra lá comigo. Pode me ajudar, Ricardo, por favor, para a gente andar um pouquinho. Põe para mim, por favor. Naas, a serpente quer o olho direito da igreja para vazar, porque é o olho da mira. É o olho da mira. É o olho onde você vai mirar nesse alvo, nesse inimigo que está tentando disseminar destruição no meio do corpo, com divisão, com fofoca, com inveja, com dissimulação, com controle, com manipulação. Ele quer o olho direito da igreja, mas em Apocalipse tem um remédio para ele. Vamos ler? Não vai abusar mais da igreja do Senhor, porque ele está na porta.
Aleluia.
E
Cadê o 18?
Aqui. Portanto, aconselho-te que compres de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Naás não vai ter o olho direito da igreja. Naás não vai roubar a visão de Moisés. Naás não vai roubar a visão de Moisés, porque tem colírio do céu para descer nessa manhã aqui. Eu quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar, vamos orar. Vamos pedir para esse colírio vir sobre nós. Naás não vai furar o olho direito da igreja. É manhã de interdependência. O olho que desce do irmão está aqui para unificar três dimensões de unidade que vão gerar autoridade na aliança.
Abra os meus olhos, dê minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra, abra os meus olhos, dê minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra, abra os meus olhos,
Moisés,
dê minha visão.
Moisés, Moisés, Arão, aqueles que sustentam, sobem aqui, por favor. Alamanda, Arabaxanda, pastora Patrícia, pastoral do colégio pastoral. Remanda, Arabaxanda, Arabaxere, Balabaxere, Balabaxere, Balabas. Naás não vai furar o olho direito. Não vai haver perda de visão, porque a unção do Monte Hermon está descendo aqui. Eu quero, os diáconos estão aí, pastor Márcio, porque eu quero orar. Estenda suas mãos para cá, irmãos. Pai, nós queremos apresentar, Senhor, a tríplice aliança desse ministério, Senhor, que são, que é o Moisés, que é o Arão, que é o a dimensão, Senhor, daqueles que vão sustentar, Senhor, Moisés, que vão ajudar Moisés a fazer a transição, Senhor. Aqueles que vão dar suporte, que vão ser os olhos de Moisés no meio do povo, que vão detectar, porque, Senhor, grande é a multidão para ele dar conta sozinho. Aí está, Senhor, a tríade formada. Vem com a tua unção sobre essa equipe ministerial, para a organização ministerial desse tempo de transição. Tá, Senhor, libere esse óculos exclusivo e específico para essa liderança. Vem, Senhor, com essa unção do irmão, Senhor, que exale essa unção da vida desse corpo ministerial para o meio da igreja. A interdependência, um ajudando o outro, que essa unção escorra para o meio do povo, para que a obra do Senhor seja estabelecida nesse tempo profético do ano de Josué. Nós abençoamos a vida de nossos líderes e os entregamos nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus.
Queria tanto olhar para o céu, contemplar a grandeza do meu Deus. Diferente da atitude de Tomé, quero crer porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre eu quero ver. Gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Abra, abra os meus olhos, dá minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que fez o milagre. Abra, abra os meus olhos, dá minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que fez o milagre.
Aleluia. Pode aplaudir o Senhor pela sua palavra nessa manhã.